Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. A semana passada nós estávamos no Peru, a nossa conferência ali, a nossa igreja em Cusco, ela comprou um terreno do lado do prédio e ampliou o prédio da igreja, agora dobrou o tamanho do prédio da igreja, e foi uma grande bênção, de fato, uma grande alegria estar ali e ver essa vitória da igreja. E agora nós também crescemos no Peru, nós éramos 70 igrejas, agora nós somos 83 igrejas, congregações e microigrejas lá no Peru, e o Senhor de fato tem abençoado. E ontem, antes de ontem também, nós estávamos em Recife, foi a primeira conferência nossa lá em Pernambuco. Ainda é um grupo pequeno, nós somos apenas 7 igrejas no Pernambuco, por enquanto, mas isso é só uma semente, é só o começo. E essas 7 igrejas então se reuniram, fizemos uma conferência, tinha 300 irmãos. É muito precioso ver como a obra tem avançado, e a alegria maior ainda é porque não tem dependido de mim diretamente, nem da igreja aqui de Goiânia, mas tem avançado em todo lugar onde tem chegado. E eu quero declarar que isso é só o começo para a glória de Deus, que coisas maiores ainda vão acontecer nesses dias por todo o Brasil. Vamos avançar ainda mais em nome de Jesus. Amém. Bom, deixa eu responder algumas perguntas aqui. Não posso responder muitas, porque os irmãos estão cada dia mais inspirados com tanta pergunta. Mas vou responder algumas. Pastor, bom dia. As minhas tias foram pedir oração a um pastor pela família. Esse pastor disse que Deus irá recolher alguém da nossa família que tem feito toda a família sofrer, mas ele não disse quem seria essa pessoa. Esse tipo de palavra provém de Deus? Existem profecias desse gênero? Posso rejeitar essa palavra? Olha, esse é tipo de palavra oportunista, entende? É como dizer, alguém vai ficar doente. Bom, alguém sempre fica doente, mas ele quer ter o crédito de ter falado. Isso é uma maneira que algumas pessoas mal intencionadas têm de manipular a vida de certos irmãos. Não se permita ser manipulado dessa maneira. Isso é algo tolo. Se vocês são crentes, todos devem estar prontos para se encontrar com o Senhor a qualquer momento, mas não devemos ficar vivendo em função da morte. Vivemos em função da vida e do propósito de Deus. Diga amém. Pastor, não sei se o Senhor tem ouvido falar de sons de trombetas que têm sido tocadas. Lá perto de casa não tem, não. Ah, dizem que é um som vindo do céu. Ok. Gostaria de saber qual a posição do Senhor em relação a este ocorrido. Ah, já ocorreu? Então não foi a sétima trombeta, porque eu estou aqui ainda. Você acha que tem alguma relação com o fim dos tempos? Olha, não sei, eu não estou sabendo nada de trombeta, não. Mas crente é criativo demais. Deviam criar uma internet só para crente, porque crente inventa coisas assim impressionantes. Mas eu acredito que quando for tocada as trombetas do Apocalipse, não vai ter necessidade de você perguntar para mim aqui na frente. Você vai perceber e vai entender perfeitamente o que está acontecendo. Quantos concordam comigo? Pastor, eu tenho 11 anos, vou fazer 12. De acordo com os meus... Estou traduzindo para um português um pouquinho mais sofisticado. De acordo com os meus familiares, sou uma criança velha. Criança velha, que não aproveita a infância. Pastor, eu não faço questão de estar num ambiente infantil. Me chamam até de ranzinza nessas ocasiões. Estou errado nesse meu jeito de ser? Olha, filho, vou te falar com muito amor e carinho. Não é a questão de certo ou de errado. É que a Bíblia fala que há um tempo para todas as coisas. E uma das coisas mais chatas da vida é uma coisa fora do tempo. Não é verdade? Então, você já viu um homem de 50 anos querer ter 15? Horrível, é horrível. Um troço chatíssimo. Quando eu encontro alguém da minha idade, que eu conheci na adolescência, e o cara está lá até hoje. E eu fiz 50, estou com cara de 50, cabelo de 50, e o miserável tem cara de 15. Não é bom, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo, mas o inverso também é verdadeiro. A culpa não é sua, não é? Vivemos uma geração que tem tentado acelerar tudo. Tudo. Você vê, os pais, eles querem que os seus bebês sejam maduros. O que tem de pai que chega em mim e fala: pastor, meu filho é muito maduro. Eu falo: quantos anos que ele tem? 2 anos, é muito maduro. Eu falo: então ele tem problema. Porque maduro com 2 anos, duas palavras que não combinam. Mas é porque os pais querem que os filhos sejam geniais, extraordinários, façam coisas assim extraordinárias. E aí fica forçando a criança a se tornar mais velha. E aí a criança de 1 ano tem aparência de 4, a de 4 parece 8, e a de 11 quer parecer que tem 18. Essa é a mentalidade da nossa época, é um orgulho tolo. Entende? Então eu vou te dizer com muito amor e carinho: é melhor você viver a idade que você tem. Viva o momento que você, Deus te deu hoje, porque não vai ter outra vez. Só vai ter 11 anos uma vez. Então viva esse momento, não tenha constrangimento e nem vergonha, não é? Isso é muito comum, crianças se sentirem envergonhadas. Normalmente são crianças que têm problemas na família, que sentem mais isso, sentem envergonhadas de serem crianças, sentem pressionadas a se tornarem adultos antes do tempo. E olha, eu estou percebendo que você pelo menos é uma criança crente, que está querendo ser séria. Mas tem algo mais abominável do que crianças de 6 anos dançando danças sensuais de boca de garrafa ou não sei lá o quê? Isso é abominável, isso é demoníaco, satânico. Mas muitos pais fazem isso com as crianças. Isso não é apropriado para mulher em idade nenhuma, mas para uma criança de 6 anos é infernal, é do diabo. Então temos que ter cuidado como tratamos nossas crianças e não forçá-las a serem adultos fora do tempo. Há um tempo para todas as coisas. Amém, irmãos? Eu tenho uma outra pergunta de criança aqui. Onde é que está? Está aqui. Pastor Aloysio, tenho 14 anos. Já decidi que vou ser pastor. Aleluia! Muito bom. Mas a minha família quer me obrigar a estudar certas coisas que eu não vou precisar. Ok. Muito bom. Eles querem te obrigar a estudar matemática, física. Oh, Deus, para que que pastor precisa disso? Entendo perfeitamente, entendo. Você quer que eu dê um conselho para os seus pais, mas eu vou dar para você, com muito amor e carinho. Justamente, eu estava conversando esse tempo atrás com o pastor Reinhard. Pastor Reinhard está conosco. E ele me disse, quando ele tinha 13 anos, um a menos do que você, ele também tinha decidido que ia ser pastor. O pai dele era pastor, e ele decidiu que ia seguir o mesmo caminho do pai. E aí ele estava na escola, numa aula de matemática, e atrevidamente ele falou para o professor: eu não preciso aprender isso aí porque eu vou ser pastor. Não vou precisar disso nunca na minha vida. E ele me contou algo que eu achei muito interessante. O professor chamou ele lá na frente da sala de aula, falou: não vai precisar não, né? Vem aqui na frente. E falou para ele: tira a camisa. Ele tirou a camisa. E o professor deu um beliscão no peito dele, no mamilo, e falou: para que serve isso? Para nada. Você nunca vai usar isso aí. Homem nunca vai usar, só está aí para enfeitar. Mas é muito bom que esteja aí, é igual a matemática. Vai ficar aí. Então, vou te dizer com amor e carinho: pode ser que você, como pastor, nunca vai ter que aprender sobre a teoria dos fluidos, nunca vai ter que resolver uma equação de física, de mecânica, mas você vai aprender assim mesmo. Vai ser igual um mamilo de homem, não serve para nada, mas quando não tem é horrível. Quantos concordam comigo? Eu achei que essa resposta foi apropriada para ele, pode ser para você também. Pastor, quando nós lemos livros sobre guerra espiritual, podemos sofrer algum tipo de ataque? Não, só quando assiste filme de terror. Filme de terror, eu acredito que pode produzir problemas na sua vida. Agora, se esse livro de guerra espiritual que você está lendo é um livro de terror gospel, se você sabe que tem terror gospel, tem uns livros de suposta batalha espiritual que o diabo faz miséria, inacreditável, não acredita em nada daquilo. Atravessa a parede, o endemoniado sai voando. Não acredite nessas bobagens. Não acredite em livros que atribuem mais poder ao diabo do que ele realmente tem. Ok? Isso pode ser um tipo, na minha opinião, de terror gospel. Desculpe pela expressão gospel. Pastor, eu preciso de uma célula no Terra Prometida. O que é Terra Prometida? Hã? É um bairro? É um bairro! All right. Fica em qual região da cidade? Terra Prometida é para o lado do Garavelo? Então, por favor, procure aqui o pastor Marcos Motta. Vamos abrir uma célula lá na Terra Prometida. Desculpa por não ter lembrado, né? Pastor, o livro de Apocalipse diz que Jesus está sentado à direita de Deus, no trono. Isso é literal? Bom, não temos motivo para interpretar de outra forma. Então, quando se diz que ele está sentado à destra de Deus Pai, é porque Deus Pai é uma pessoa. Lá no capítulo 4 de João, João tem a visão do trono de Deus. E ele se refere àquele que está sentado no trono, que tem aparência de jaspe, que tem o arco-íris ao derredor, 7 tochas de fogo e um mar de vidro diante dele. Então, essa é a descrição do trono de Deus Pai. E a palavra de Deus diz que Jesus sentou-se à destra. Muito bem, a destra de Deus Pai, o que significa destra, mão direita? Há significado? Bom, aí você pode interpretar simbolicamente, o lado esquerdo e o lado direito. O lado direito, na Bíblia, simboliza poder e favor. O favor de Deus e o poder de Deus são representados pela sua mão direita. Por isso que o Senhor Jesus, ele é o poder de Deus, porque ele é a palavra viva, mas também ele é a graça que se fez, gente, é o favor de Deus que veio habitar entre nós. E nós que somos a geração de Benjamim, Benjamim era irmão de José, que é um tipo de Cristo. E o nome Benjamim significa filho da mão direita. Isso para cumprir o que está no Novo Testamento. Lá em Efésios 2, verso 6, diz que ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Então nós também estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Pastor, mas isso aí agora é simbólico. É simbólico e não é. Por um lado, você hoje é membro do corpo de Cristo. Hoje vamos celebrar a ceia, comer o pão. Você é membro do corpo de Cristo. Então, onde Cristo está, você está também. A posição de Cristo é a sua posição também. Quantos creem nisso? Então, você também está sentado à direita de Deus Pai. Ok. Pastor, estou precisando de roupas para bebê, para uma menina. Pastor Francisco Vasco, alguém está precisando? Vamos tentar ajudar. Se você tem roupas para doar, procure-nos sempre. Sempre tem irmãos que estão chegando, novos, que precisam. Pastor, queria saber se a igreja paga o cartório para um casal amasiado que se converteu, quer se batizar, mas não tem condições de pagar o cartório. Sim, nós vamos ajudar. Pode procurar aqui o pastor Francisco Vasco e vamos casar vocês e depois batizá-los em nome de Jesus. Bom, tem uma irmã procurando facção, ela é costureira. Se você é dono de confecção, bom, pastor, esse aqui é um testemunho de oração. Há 3 semanas atrás pedi oração para o José Silva, que foi diagnosticado com câncer de próstata e estava aguardando o início da quimioterapia. Mas essa semana ele foi dispensado da quimioterapia porque o tumor desapareceu, ele foi completamente curado. Aleluia! Glória a Deus. Ok. Pastor, nós temos célula em Campo Mourão, no Paraná? Ainda não, mas vamos abrir em nome de Jesus. Pastor, por favor, me explica Mateus 7:22. Projeta por gentileza, Mateus 7:22. Todo mundo conhece esse versículo, né? Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não... não o quê? Não estou entendendo o que está escrito ali. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Muito bem, tenho certeza que o que está incomodando você é a ideia de que essas pessoas eram salvas e perderam a salvação. Muito bem, há muitas formas de interpretar esse versículo, essa é uma delas. Você pode interpretar o versículo dizendo: olha, esse pessoal não conhecia Jesus, esse pessoal, apesar de fazer muita coisa no nome do Senhor, não era crente. Bom, essa é uma interpretação. Ela é, vamos dizer, possível, mas não é plausível. É muito difícil alguém que não crê no Senhor Jesus consiga expulsar demônios em nome de Jesus, consiga curar enfermos em nome de Jesus, consiga falar em outras línguas em nome de Jesus, profetizar em nome de Jesus. Então é muito estranho que essa pessoa não creia. Daí a interpretação, essa primeira, não ser plausível. A segunda interpretação é que essas pessoas eram salvas, sim. Elas eram salvas, elas creram em Jesus, por isso elas profetizaram, elas expulsaram demônios, curaram enfermos, mas em algum momento da vida delas, elas desviaram da fé, negaram a Jesus, e aí o Senhor volta e diz então que elas vão ser condenadas. Essa é uma interpretação possível também. Nós não cremos nessa interpretação. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, uma coisa é você conhecer a Jesus, outra coisa é ser conhecido por Ele. São duas coisas distintas. Conhecer a Jesus te garante salvação, mas ser conhecido por Ele te garante a recompensa, te garante o reino. Então, por que nós interpretamos dessa maneira? Porque nós cremos que a salvação é só a porta de entrada. Depois que você é salvo, você então entra num projeto de Deus de discipulado, e você precisa de perseverar agora para receber a recompensa. A salvação não é recompensa. A recompensa é por causa das suas obras. Então, nós sabemos que é possível, sim, ter irmãos que expulsam demônios, ter irmãos que profetizam, e até curam enfermos, mas que não fazem a vontade de Deus, que não estão preocupados em obedecer ao propósito de Deus, que não estão interessados no coração de Deus. Essas pessoas são salvas. Todavia, o Senhor vai dizer para elas: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Mas o Senhor não disse que aquelas pessoas não os conhecia. Ok? Então, elas conheciam a Jesus, por isso eram salvas. Mas por que viviam uma vida baseada no seu próprio entendimento, segundo a sua própria vontade? O Senhor não as conhecia, não tinha intimidade com o Senhor, não tinha um coração para o Senhor. Então, nós não cremos que são pessoas necessariamente que são falsos profetas ou que perderam a salvação, mas são irmãos que não fazem a vontade de Deus, mas praticam iniquidade. O que é praticar iniquidade? Praticar iniquidade não significa necessariamente viver no pecado, mas significa viver fora da vontade de Deus. Iniquidade é quando vivemos fora do propósito de Deus para nós. Vou encerrar esse momento. Pastor, você poderia explicar sobre o que seria o espinho na carne que Paulo menciona em 2 Coríntios 12? Como podemos identificá-lo na nossa vida? Como devemos lidar com ele? Bom, o espinho na carne é outra daquelas questões que tem muitas interpretações. Uma interpretação mais comum é que o espinho na carne é uma enfermidade que Paulo tinha. Então ele tinha uma doença, e essa doença lhe era um espinho na carne. Todavia, nós temos que entender a Bíblia com a Bíblia. E no Velho Testamento, espinho na carne não era usado para doença. O espinho na carne, diz a Bíblia, eram aqueles povos que Israel não conquistou e que depois atormentavam a vida deles. Tornaram-se para Israel espinho na carne. Nesse sentido, então, o espinho na carne de Paulo eram os crentes judaizantes que perseguiam Paulo e que no final até mesmo martirizaram. Ele morreu por causa disso. Então, toda a cidade que Paulo ia, aqueles judaizantes estavam lá atrás para persegui-lo, para afrontá-lo, para contradizê-lo. Então Paulo diz, esse é um espinho na carne. Ele pediu que o Senhor removesse, mas o Senhor disse, a minha graça te basta. O Senhor não quis remover, por quê? Porque aquele pessoal era uma ocasião para Paulo manifestar, pregar o evangelho verdadeiro. E você sabe, às vezes uma oposição é bom para realçar a verdade e mostrar onde está a mentira. Pastor, na escolha de Matias em Atos 1, verso 15, se diz que Judas foi precipitado e rompeu-se pelo meio, e as suas entranhas se derramaram, o que chegou ao conhecimento em Jerusalém. Mas em Mateus 27:3 diz que ele se suicidou. Particularmente no verso 5 diz isso, que ele se retirou e foi se enforcar. A pergunta é, ele se enforcou ou lançou-se no precipício? Olha, é possível que seja as duas coisas. Essa é uma questão realmente que não há uma resposta objetiva. O que nós entendemos é que um evangelho complementa a narração do outro. E Atos, nesse trecho aqui, ele é apenas um complemento do evangelho de Lucas. Então ele está dando uma informação adicional que nós não tínhamos. Então é provável que ele foi se enforcar, é possível até que ele tenha se dependurado, mas ao mesmo tempo foi precipitado, ou seja, de alguma forma ele caiu daquela forca e foi também, caiu e partiu no meio, ok? Então é bem provável que as duas coisas aconteceram e são verdadeiras. Pastor, quando morremos, para onde vamos? Tem uma pessoa que disse que quando morremos, nós ficamos aqui vendo tudo o que acontece. E ela se embasa na passagem de Lázaro para dizer isso. Pois quando Lázaro morreu, ele falava dos parentes que ainda estavam aqui. Então ele acha que isso é uma base para falar de Deus para sua família. Oh, meu Deus. Então, a parábola do Lázaro e do rico, lá não diz que Lázaro estava vendo tudo o que acontecia aqui, nem o rico, ok? O que diz lá é que o rico estava vendo Lázaro do outro lado no seio de Abraão. Isso nos diz então que de um lado do Hades tem o paraíso, do outro lado tem o inferno. E o rico estava ali no inferno vendo Lázaro do outro junto com Abraão, mas um abismo os separava. Mas não diz que eles estavam vendo o que acontecia aqui. O rico pediu para Abraão mandar alguém de volta para falar com a família dele. Entendeu? Porque a família dele estava enganada, como ele também. Mas lá no inferno ele ganhou consciência. Então, ele não sabia o que estava acontecendo. E mesmo Abraão disse que não podia mandar ninguém. Entendeu? Então não existe essa história de alguém voltar dos mortos a conversar, ou espíritos que vêm para falar. Tudo isso são enganos demoníacos, que são demônios enviados para enganar as pessoas, ok? Você não deve entrar nesse tipo de assunto jamais. João capítulo 10, pega a sua Bíblia. João capítulo 10. Hoje é um dia especial porque é dia de ceia. E é um dia em que nós mantemos as crianças conosco, porque nós queremos que elas aprendam a cultuar a Deus junto conosco. E nós escolhemos justamente esse dia por ser um dia de celebração, ok? Então você deve ensinar o seu filho a se comportar, deve ensiná-lo a ficar sentado durante a ministração, ok? Mesmo que isso às vezes implique um pouco de disciplina. Aqueles que são muito pequenininhos, você deve pegar no colo, você deve acalentá-lo, mas deve mesmo assim insistir que fique na reunião, vai ser melhor para ele. João 10 diz, em verdade vos digo que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Verso 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Vamos dizer juntos o verso 28 e 29? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Pai, nós te damos graças hoje, porque estamos nas tuas mãos, estamos nas mãos do Senhor, e das mãos do Senhor ninguém pode nos arrebatar, nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem principados, nem potestades, nada pode nos afastar das tuas mãos, nada pode nos separar do Senhor. Por isso, ó Senhor, te damos graças hoje, invocamos o teu nome, fala-nos, edifica-nos, instrui-nos nessa manhã de ceia, em um nome de Jesus. No Evangelho de João, nós não temos parábolas como nós temos nos demais evangelhos. Nos outros evangelhos, você tem muitas parábolas que são contadas, particularmente em Mateus e em Lucas. Mas em João nós não temos. Eu diria que nós temos em João histórias alegóricas. E só temos duas, na verdade. Essa aqui de João 10 e depois no capítulo 15, que fala da videira verdadeira. Jesus lança mão de uma alegoria, de uma ilustração, para falar de uma verdade espiritual. O evangelho de João é bem diferente dos outros evangelhos. Cada evangelho, ele retrata um aspecto do Senhor Jesus. Sendo o Senhor tão maravilhoso, tão extraordinário, ele não poderia ser descrito numa única biografia. Ele é aquela figura lá de Apocalipse que tem as quatro faces, não é? Então, o evangelho de Mateus mostra Jesus como o rei dos judeus, o rei que haveria de vir. O evangelho de Marcos mostra Jesus como servo, aquele que veio cumprir a vontade do Pai. O evangelho de Lucas mostra Jesus como filho do homem, o Salvador. Mas o evangelho de João mostra Jesus como filho de Deus, que não teve começo e nem fim. É interessante porque em Mateus, sendo Jesus o Messias prometido, o rei dos judeus, ele começa com a genealogia de Jesus, começando de Abraão, porque a nação de Israel começou com Abraão. E ele vem então mostrando que Jesus é o descendente de Davi, que tem o direito legítimo ao trono. Mas lá em Lucas, porque mostra Jesus como filho do homem, a genealogia vai até Adão, para mostrar que ele era homem. Mas João começa diferente. João não tem genealogia. João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é o Senhor Jesus. Não teve princípio, não teve começo de dias, criou todas as coisas. Mas João diz: o Verbo depois se fez gente e veio habitar entre nós, e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Coisa preciosa. Então João mostra um outro aspecto de Jesus também, diferentemente dos outros evangelhos. Em João você tem discursos enormes de Jesus, pregações longas que você não tem nos outros evangelhos, não é? A ideia de João é apenas mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E aqui no capítulo 10 temos uma alegoria. É a alegoria do bom pastor. Jesus é chamado aqui do bom pastor. Por que essa alegoria foi colocada? Para você entender, temos que compreender o contexto. No capítulo 9, a Bíblia fala que Jesus estava andando no caminho, e na beira do caminho tinha um cego. E os discípulos perguntaram: mestre, quem foi que pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? E o Senhor então diz: nem ele pecou, nem os seus pais, mas ele está assim para que possa nele se manifestar a glória de Deus. O Senhor então fez o lodo, aplicou nos olhos dele, e ele foi inteiramente curado. Mas ele era um cego de nascença, todo mundo sabia que ele era cego, mas de repente ele começou a ver. E ele então começou a testemunhar. Os fariseus, os principais da sinagoga, a sinagoga era a congregação dos judeus, chamaram então os pais dele, e os pais ficaram com muito medo, porque os fariseus tinham dito que qualquer um que confessasse a Jesus seria expulso da sinagoga. E então eles não queriam ser expulsos. E aí perguntaram para os pais: esse aí é o seu filho? Eles disseram: é o nosso filho. E é verdade que ele é cego de nascença? Eles disseram: é verdade que é cego, mas nós não sabemos como ele voltou a enxergar. E o cego ficava dizendo: foi Jesus que me curou. Não é? Esse é o meu testemunho, eu era cego e agora vejo, porque Jesus me curou. Mas aí no final, o cego foi expulso, diz a Bíblia. Aí no final do capítulo, você vai ler que o cego foi expulso da sinagoga. E aí Jesus então começa a contar essa parábola. Ele diz que, ele fala: em verdade vos digo que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Esse é um texto difícil da palavra de Deus. Não é um texto simples, mas é importante que a gente entenda ele nessa manhã. Eu senti no meu coração de compartilhar nesse dia de ceia. Essa parábola tem 7 elementos, ou 7 personagens, ou 7 coisas envolvidas. Primeiro, é o aprisco. O que significa o aprisco nessa parábola? Então, para você compreender com clareza o significado do aprisco, você precisa saber que aprisco aqui não é o céu. Porque há uma ideia de que o Senhor veio para nos levar para o aprisco. Não, o Senhor veio nos tirar do aprisco e nos levar para o pasto verdejante. O Senhor aqui não está falando do céu. E alguns interpretam aqui o aprisco como o céu. Mas não é o céu. Eu coloquei algumas razões por isso. Primeiro, porque a alegoria, essa parábola, foi liberada depois que o cego foi expulso da sinagoga. Então, o Senhor tem em mente aqui a sinagoga como um tipo de aprisco. E esse aprisco, que é a sinagoga, excluiu uma ovelha. Segunda coisa, Jesus disse que o aprisco era um lugar do qual podia entrar e sair. Está no verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. Então não é o céu o aprisco, porque ninguém pode sair uma vez que entra. Nós cremos que ninguém pode perder uma vez que ganha. Ok? Então o aprisco aqui, obviamente, não é o céu. Depois que estivermos lá, não vamos sair mais. E terceira coisa, Jesus disse que tinha outras ovelhas que não eram desse aprisco. Está no verso 16, ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Então Jesus está aqui se referindo, obviamente, aos gentios. Um aprisco era Israel, os judeus. Outro aprisco são os gentios, somos nós. E o Senhor diz que tem dois apriscos hoje, ou seja, dois rebanhos. Mas no final, esses dois rebanhos serão unidos num só rebanho, e então haverá um só pastor. Amém, meus irmãos? Pastor, então o que é o aprisco? Então, o aprisco, você sabe, é o curral de ovelhas. Aqui em Goiás, nós não temos muitas ovelhas, então por isso você não entende, às vezes, exatamente o linguajar dela, desse assunto. Mas o aprisco é o curral de ovelhas. E se você entende um pouquinho do assunto, de criação de animais, você vai entender que o curral não é o lugar que os animais ficam o tempo todo. Na verdade, o lugar dos animais é no pasto. O pasto é que é o lugar deles. O aprisco é um lugar momentâneo, provisório. Olha para cá, olha para cá. O aprisco é o lugar onde a ovelha é colocada momentaneamente. Ou seja, é só um lugar para proteger e para guardar as ovelhas. Isso até que o pasto esteja pronto, porque o alvo é tirar as ovelhas do aprisco e levar para o pasto. Nesse sentido, a única coisa no Novo Testamento que explica o aprisco é a lei do Velho Testamento. Pegue a sua Bíblia, Gálatas capítulo 3, verso 23. Projeta por gentileza. Gálatas capítulo 3, verso 23, diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Paulo está dizendo que antes que Jesus viesse, nós estávamos todos confinados no aprisco da lei. O Senhor colocou todos no aprisco da lei. Essa era a maneira de proteger. Estávamos ali trancados. Mas agora, Paulo diz que Cristo chegou. Então, o bom pastor nos tira fora desse aprisco. Preste atenção. Isso é muito importante você entender. Aquele cego foi expulso do aprisco da lei, porque ele conheceu o Senhor Jesus. Nós também, agora que conhecemos o Senhor, precisamos de sair do aprisco para comer da pastagem verdejante que o Senhor nos oferece. Olha para cá, não existe pasto dentro da lei. Não existe águas tranquilas e pastos verdejantes se você ainda vive debaixo do legalismo. E o legalismo tem muitos aspectos. O legalismo pode ser aquele aspecto religioso. Você pode ser aquele religioso cheio de lei e cheio de normas. Não pode isso, não pode aquilo, não toque isso, não toque aquilo outro. E aí você então entende que está vivendo debaixo de uma lei, tentando alcançar o favor de Deus, a aprovação de Deus. Isso é legalismo, isso é religião. É quando você, no seu esforço, é quando você, com regras humanas, tenta alcançar a aprovação de Deus. Mas você não é aprovado pelo seu comportamento. Você é aprovado porque você está em Cristo. Quando você chega diante de Deus em Cristo, você é aceito por causa da pessoa do Senhor Jesus. Quantos dizem amém sobre isso? Mas é importante dizer também o inverso aqui. Essa semana estava conversando com um irmão e eu percebi o inverso. Existe um outro tipo de legalismo, que é o legalismo de querer parecer que não tem lei, de querer parecer de que está livre da lei. E aí ele coloca um outro fardo sobre os outros. Entendeu o que eu estou dizendo? Ah, você ainda está nesse nível de usar terno? O que, que é isso? Venha para a liberdade de Cristo. Espera aí, eu sou livre em Cristo, eu uso o que eu quiser. Essa é que é a liberdade, eu uso o que eu quiser. Eu sou livre para usar terno, sou livre para usar qualquer outra coisa. Só não sou livre para andar pelado, o resto eu sou livre para usar. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas aí o sujeito, em nome de uma liberdade, ele vem e traz outra escravidão. E aí agora eu tenho que mostrar que eu sou livre. E aí agora eu tenho que pentear meu cabelo de maneira moderna. Eu vou rapar do lado, deixar um topete. Se eu rapar do lado, sobra mais nada para mim, porque em cima já acabou.
Mas agora tem que ser moderno. Você tem que vestir uma roupa moderna. Você tem que ser agora do estilo desse, né, dos jovens. E você tem que fazer agora uma tatuagem, porque você é livre da lei. Está nessa religião ainda. Está vivendo a religião. Presta atenção. Você pode ter a religião do legalismo antigo e você pode ter a nova religião do legalismo atual. O que importa é a liberdade em Cristo. Enquanto você está olhando para o exterior, você não entendeu o que é o cristianismo ainda. Enquanto você está se avaliando e avaliando os outros por critérios exteriores, por causa de cabelo, por causa de roupa, por causa de sapato, por causa de maquiagem ou qualquer outro critério exterior, você não entendeu ainda a verdade do evangelho. A verdade do evangelho é que você nasceu de novo, tornou-se nova criatura. Dentro de você agora a habitação de Deus, Cristo agora habita dentro de você, e você é chamado para a liberdade dos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Mas de repente estão criando o outro lado, estão inventando um outro legalismo que é igualmente religioso, porque está olhando a aparência, né? O pastor Aloísio, ele realmente tem uma mensagem, né, da graça, mas ele também ainda vive debaixo da lei. Olha o que ele veste. Ah, por favor, poupe-me, como diz o pastor Marcelo. Isso é escravidão ainda. Você ainda está preso no exterior. Não é as coisas exteriores que vão te recomendar diante de Deus. Jesus disse que nem é o que você come ou bebe que vai tornar você mais santo. As coisas que têm poder estão dentro de você. É uma questão de experiência interior, é uma questão de experiência espiritual. Se você provou do Senhor, isso é que importa. Quantos dizem amém sobre isso? Mas há outros, muitos tipos de legalismo. O legalista, ele é alguém atormentado. O aprisco é um lugar de tormento. Por isso o Senhor vem e nos tira do aprisco. Por que que a lei nos atormenta? Porque a lei o tempo inteiro mostra que somos imperfeitos. O tempo inteiro a lei mostra quanto nós estamos fora do padrão, o quanto precisamos de melhorar, e nunca chegamos a alcançar o padrão mediante a lei, porque a lei tem o poder de mostrar o erro. Ela é um espelho, mas ela não tem poder de mudar a realidade. Só muda a realidade o poder do Espírito Santo de Deus. É muito importante que você abandone toda a ideia de merecimento. Sim, qual que é a diferença entre a lei e a graça? A lei é favor merecido. A graça é favor imerecido. O que que é o favor merecido? É aquilo que você supostamente acha que merece porque cumpriu alguma norma. Como eu cumpri alguma norma, eu acho que agora eu mereço a bênção de Deus. Eu mereço porque eu sou bom, eu tenho feito coisas boas. Essa semana uma pessoa me ligou, e ela não conhece ainda Jesus, mas ela me ouve no rádio, e ela estava me dizendo por telefone: pastor, eu te liguei, você me dá uma palavra, porque eu percebo que você é homem de Deus. Eu falei: o que está acontecendo, filho? E ele começou a me dizer tanta coisa ruim que está acontecendo com ele, mas no final ele disse: pastor, eu sou uma pessoa boa, eu só faço coisa boa, eu ajudo todo mundo, eu sou generoso, eu sou um bom filho, eu sou um bom empregado, eu sou bom em tudo. Pastor, isso está acontecendo comigo, é injusto, me explica o que está acontecendo. Eu fiquei com dó dele, porque ele é alguém que está preso no aprisco ainda. Ele ainda acha que tudo depende dele. Ele não entendeu que Cristo já veio, e que não é mais uma questão do tanto que ele faz ou deixa de fazer, mas é uma questão do que Cristo fez. Quando ele entender que ele é aceito diante de Deus por causa dos méritos de Cristo, ele vai ser tirado para fora desse aprisco e vai viver na liberdade dos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, o aprisco é a lei, e a lei é aquilo que nos prendia. Segunda coisa, as ovelhas. Quem são as ovelhas? As ovelhas somos nós. No verso 16, o Senhor diz que tinha dois rebanhos. Ainda tem Israel e a igreja, mas ele diz também que no final esses dois rebanhos serão feitos um só, porque estarão debaixo de um só pastor. Então o rebanho aponta para a igreja. O rebanho é a igreja. O aprisco é a lei, mas o rebanho é a igreja, como está no verso 16. Agora, a respeito das ovelhas, o Senhor diz algo muito poderoso. O Senhor diz assim: as ovelhas reconhecem a minha voz, as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O Senhor não disse que as ovelhas têm que fazer um curso para entender a voz dele. O Senhor não disse que as ovelhas, só depois de fazer um curso para aprender a discernir com muita clareza a voz, é que vai ser capaz de perceber a voz dele. Não. O Senhor disse que toda ovelha, uma vez que foi gerada, nasceu de novo, é ovelha, ela é capaz de ouvir a voz dele. Você é capaz de ouvir a voz de Deus. Presta atenção, isso tem que ser assim. Porque cristianismo não pode ser resultado de algum treinamento especial. Presta atenção, o treinamento que nós damos na igreja é só para que você possa entender o que já sabe. É só para que você possa entender o que já pratica. Mas que às vezes não consegue explicar. Mas a experiência você já tem. Você já tem. Nunca pense que ouvir o pastor, a voz do bom pastor que é Cristo, é um privilégio de alguns mais bem dotados. De alguns profetas, como alguém perguntou aqui hoje, que são capazes de ouvir a Deus e nós não. Há uns tempos atrás, uma irmã nos procurou, é de outra igreja, e ela falou: pastor, eu estou aqui porque eu sei que você é um profeta de Deus. A gente fica todo lisonjeado, né? Aí ela falou: pastor, eu preciso que você dê uma direção para a minha vida. Eu falei: só isso? Mais nada? Você quer só isso? Não, eu estou sem rumo, sem direção. Por favor, fala aí, qual que é a direção de Deus? Aí caiu, minha glória foi tudo embora. Porque eu falei, ela falou que eu sou um grande profeta, mas eu não sei nada a respeito dela. Mas ela é uma ovelha que está se recusando a ouvir a voz do seu pastor. Todas as ovelhas podem ouvir a voz do pastor. As ovelhas não têm que fazer curso para aprender a ouvir a voz do pastor. Há um tempo atrás, alguém me mandou um DVD de um pastor ensinando a ouvir a voz de Deus. Mas era tão complicado ouvir a voz de Deus que eu falei, nunca vou conseguir aprender isso. E ele foi usando analogias de cores. E ele foi dizendo, algumas vezes a voz de Deus é como a luz vermelha, outras vezes é uma luz amarela, outras vezes é uma luz verde, mas tem vezes que é um caleidoscópio luminoso. Eu falei, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para entender isso? Muito complicado, eu fiquei pensando, seria isso o cristianismo? Se cristianismo fosse complicado desse jeito, aí nós iríamos voltar lá para a Índia, virar ter guru, o guru é que vai ouvir a Deus, os outros não. Mas glória a Deus, porque o centro do evangelho é Cristo em vós. O bom pastor está dentro de você e você é capaz de ouvir a voz dele. Sabe o que é precioso? É que não é só você adulto, até as crianças podem ouvir a voz de Deus. Uma criança me mandou uma mensagem no celular e ela tem 8 anos de idade. E ela dizendo, pastor, quando eu tinha 5 anos de idade eu fui no encontro. Eu falei, tem algo errado, nos encontros vai com 5? Então ele foi escondido. E ele falou, pastor, lá no encontro eu vi anjos. E o anjo falou para mim que eu vou ser pastor. Só que eu não me lembro disso. Quem me conta isso é a minha mãe. Eu falei, que pena, você esqueceu um negócio desse. E ele falou, pastor, mas tem um negócio. Apesar de eu não lembrar disso, eu sei dentro de mim, eu ouço dentro de mim dizendo que é para eu servir a Deus e ser pastor. Eu falei, então esquece o anjo, fica só com a voz. Você não lembra mesmo? Deixa o anjo ir lá com a sua mãe, foi para ele que ela veio. Oh, perdão, foi para ela que ele veio. Ele veio para ela ter certeza. Você não precisa lembrar. Mas ele estava com medo de não lembrar, e aí aquela voz não ser de Deus. Mas a voz é que é de Deus. 8 anos de idade, ele pode ouvir a voz do pastor falando com ele. 7 anos de idade, pode ouvir a voz do pastor falando com ele. Alguém me mandou um vídeo, eu não sei se mandou, não sei quantos anos tem a criança, não sei se foi lá na nossa creche, que depois de assistir o DVD, começou a chorar. Mandou um videozinho no meu e-mail, e a criança começa a chorar, e a professora pergunta, por que você está chorando? O que você tem? E ela fala, Jesus está falando comigo, eu estou sentindo. 2, 3 anos de idade, a criança chorando depois de ouvir a música, porque ela ouviu a voz do pastor. Quando você ouve a voz do Senhor, você vai sair para fora da religião, e vai ser conduzido para o pasto verdejante, filho. Quantos dizem amém nessa manhã? Terceira coisa é a porta. O Senhor disse no verso 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta, eu sou a porta do aprisco. Depois no verso 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. A porta aqui não é a porta do céu, porque se fosse o céu, como é que a gente poderia entrar e sair? Então não é o céu, a porta aqui é a porta do aprisco, ou seja, o Senhor. Quando você ouve a voz do Senhor, você ganha um poder para ser liberto da religião, para ser liberto do legalismo, e é chamado para a liberdade dos filhos de Deus. Aqueles que estão no mundo estão no aprisco, e quem está no aprisco está debaixo de condenação, vive debaixo de condenação, está sempre atormentado debaixo de condenação. Mas o Senhor quer que você saia do aprisco. Sabe o que ainda é triste? É que eu tenho falado disso aqui semana após semana, tenho falado disso aqui já por 3 anos, assim, quase que ininterruptamente, mas ainda tem irmãos vivendo atormentados debaixo de acusação e de condenação. Por que estão debaixo de condenação? Porque ainda estão lá presos no aprisco. Sai do aprisco e vem para o pasto, vem comer do pasto verde do Senhor, venha viver na liberdade dos filhos de Deus, em paz. Ainda tem líderes liderando atormentados, ainda tem discipuladores atormentados, tem até pastor que eu tenho acompanhado nas nossas cidades que ainda pastoreiam debaixo de condenação e tormento. Eles são sinceros, querem fazer a vontade de Deus, mas estão o tempo inteiro sentindo que estão em falta, que estão em débito. Eu tenho dito para eles: sai do aprisco, sai do legalismo, vem para a liberdade dos filhos de Deus, onde não há condenação e não há culpa. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não há mais condenação para você. Pastor, mas eu errei. Mas não há mais condenação, agora não há mais condenação. Pastor, eu sei que eu ainda tenho que melhorar, mas agora não há nenhuma condenação. Não viva debaixo da condenação. Aquele que começou a obra, ele vai terminar. O Espírito Santo está moldando, está moldando, está mudando, está transformando a sua vida. É obra dele, não é sua. Não viva debaixo da condenação da lei. Vem para a liberdade da casa de Deus. Irmãos, nós devemos servir a Deus na alegria. Muitos me perguntam: pastor, como é que você faz? Nós chegamos agora a 1130 igrejas na Vinha. Pastor, como é que você faz? Isso é um grande peso. Não é peso nenhum, não sou eu que carrego nada disso. Eu vivo na alegria e na liberdade do Senhor. Todo lugar que eu chego na alegria do Senhor, em paz. Sabe por que eu estou em paz? Porque eu fui tirado da religião, fui tirado da condenação, fui tirado do legalismo. Eu estou hoje comendo do melhor do Senhor. E o melhor é Ele próprio. Ele é a comida que desceu do céu, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é que é o nosso suprimento de vida. Amém, irmãos? Quarto, nós temos o aprisco, temos as ovelhas, temos a porta, que é o Senhor Jesus, mas temos também a pastagem, que eu tenho dito para você. Ser guardado na lei foi algo passageiro, foi algo transitório. O alvo do Senhor é nos conduzir para o pasto. Agora, você tem que entender que Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Há uma certa maneira em que Cristo, Ele é a porta. Ele é a porta para sair do aprisco. Mas há um outro aspecto que depois que você sai, Ele é o próprio pasto que você vai comer. E depois Ele é o próprio pastor que vai conduzir você. Então Cristo é todo inclusivo, Ele envolve todos os aspectos, Ele é o suprimento perfeito, Ele deve ser enxergado em cada aspecto da nossa vida. O texto diz que Ele é o próprio pasto. Você sabe, aquele cego, ele foi expulso da sinagoga, porque em todo ambiente religioso não há lugar para aquele que está cheio de Cristo. A mesma coisa vai acontecer com você também. Aqueles que estão na religião não vão tolerar você. Você produz indignação neles. Você produz revolta neles. Há algo em você que os incomoda profundamente. Sabe o que está em você que incomoda? É a liberdade que Cristo te deu. Agora, presta atenção. Você não vai desfrutar do pasto dentro do aprisco. Dentro do aprisco não tem pasto. Aqueles que vivem ainda debaixo da lei não têm comida. São crentes, eles são salvos, mas vivem num estado de inanição espiritual, vivem num estado de uma fome crônica, não tem satisfação. Eu sei que entre nós é considerado uma coisa virtuosa dizer que tem fome. Eu acho que é importante você dizer que tem fome demais do Senhor, mas você não pode esquecer de dizer também que você está satisfeito com o Senhor. De você acordar de manhã e dizer, eu estou feliz, meu Deus, como eu sou feliz. Hoje eu acordei de manhã, acordei cedinho, um dia lindo, frio, mas tudo claro, e o Senhor falando no meu coração, e me mostrando tanta bênção, tanta coisa, e eu só podia dizer isso, gente, eu sou satisfeito com a bênção de Deus. Eu sou satisfeito com o Senhor. Eu chego para adorar, eu não chego para adorar alguém que eu estou sentindo falta. Não, eu chego para adorar alguém que eu estou convivendo e que me faz sentir satisfeito a cada dia. Não é um desespero para encontrar Ele como quem estava longe dEle. Não, é alguém que está próximo, que está junto, que está o tempo inteiro aqui e que me dá satisfação. Você tem que testemunhar também da sua satisfação. Sabe, uma fome crônica que nunca passa também tem algo que não está ajustado aí, tem algo que não está apropriado aí, e muitos de nós achamos que essa é a maneira certa de viver. Não, não é. Eu quero mais do Senhor, mas eu estou satisfeito. Eu vivo uma vida satisfeita, eu vivo uma vida plena, e é isso que Deus chamou você para viver também, e eu sei que essa é a sua experiência também. Quantos sentem satisfeitos no Senhor? Essa satisfação é a pastagem. É a pastagem que alimenta, que nutre, mas também que traz descanso. Quinto elemento da parábola é o porteiro. Jesus disse que o porteiro é o Espírito Santo. É Ele quem abre a porta, que é Cristo. Jesus disse lá em João 15 que o Espírito vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo quem abre a porta, é o Espírito Santo quem nos conduz, ok? Mas, além do porteiro, o Senhor coloca em evidência um sexto elemento, que são os ladrões e salteadores. Olha o que diz o verso 10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Verso 13: o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então, pastor, como aplicar esse versículo? Aí vem o sexto elemento, que é o mercenário, o ladrão, o salteador. Quem é esse? Bom, num sentido bem amplo, é o diabo. É o diabo que está aqui para matar, roubar e destruir. Essa é a descrição da obra do diabo. Sempre envolve morte, sempre envolve destruição, sempre envolve roubo da vida das pessoas, em todos os aspectos. Mas isso é um aspecto bem amplo. Mas também isso pode ser aplicado a todos os falsos mestres, todos os falsos pastores, todos os falsos líderes, todos aqueles que falam, mas que não têm cuidado das ovelhas. Olha para cá, irmãos, não devemos nos iludir. Existe muito falso pastor e muita falsa igreja, que se diz igreja, mas que não é. Tem muito pastor que ganha o título, que gosta do título, mas que usa da igreja para benefícios seus próprios. Estão atrás apenas do que eles podem ganhar dos irmãos, do que eles podem receber dos irmãos. São aqueles que de uma maneira ou de outra querem manipular as ovelhas para tosquiá-las, para tomar tudo que pertence a elas. Isso é algo muito grave. Nós estamos, deixa eu dizer algo, vou dar um testemunho para você aqui. Deus nos tem abençoado como igreja de maneira extraordinária. Extraordinária. Nós estamos construindo três prédios. Três prédios nós estamos construindo. E você sabe, vou contar para você um testemunho. Eu posso contar para você porque eu não tenho interesse de tomar dinheiro seu. Eu não estou aqui para que você sinta alguma compaixão especial e nos dê dinheiro, nada disso. Mas você sabe, nós estamos agora entrando no mês de agosto, e até hoje nós não usamos a oferta das primícias. Até hoje nós não usamos. Até hoje está aplicado. Sabe por que nós não usamos ainda? Pode aplaudir, não é a mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Não é porque eu sou um bom administrador, não. É porque Deus nos tem suprido. Todo mês nós somos sendo supridos por Deus. Estamos ouvindo falar de crise e de recessão e de desemprego e inflação alta. Isso tudo eu imagino que é verdade lá fora. Mas nós temos experimentado o suprimento da parte de Deus. Então toda semana nós experimentamos isso. É sempre muito justo. Mas nós, o que nós temos feito? Temos guardado as primícias. Por quê? Para que apareceu uma oportunidade para nós de comprarmos mais um prédio. E eu não vou falar onde é porque não deram a resposta ainda, mas se eles derem a resposta positivamente, eu creio que por esses dias eles vão dar a resposta. Você sabe, esse prédio vai custar exatamente o valor da oferta das primícias. Aí nós vamos poder comprar mais um prédio, aí não vai ter reserva nenhuma. Acabou a reserva. Acabou aquele colchãozinho que fica guardado para você cair em cima se precisar. Mas vamos ter um prédio a mais. Mas sabe o que eu fico feliz? É que eu não preciso chegar aqui diante de você e falar que não tem, para que você possa se condoer e dar alguma coisa. Não. Você tem que dar porque você ama a obra. Mas eu não estou atrás de arrancar o seu dinheiro. Por quê? Porque o bom pastor é aquele que dá a sua vida. O bom pastor é aquele que oferece a sua vida. Mas o mercenário, o que é mercenário? É aquele que está aqui por causa do dinheiro, que vem por causa do dinheiro. Quantas igrejas locais você conhece que constrói 3 prédios ao mesmo tempo? Quase toda igreja local para construir um prédio é muito penoso, difícil, campanha disso, campanha daquilo, vende pamonha, vende isso, vende aquilo, para conseguir construir. Estamos construindo 3, e você nunca foi lá nem olhar a cara do prédio. Você nunca foi lá, e nós estamos fazendo. E vamos concluir, em dezembro vamos entrar neles para a glória de Deus. Bom, antes que alguém pergunte, a nossa área lá da Rio Verde continua lá. Nós não estamos construindo porque não foi aprovado, não teve jeito ainda, mas nós vamos construir. Assim que aprovarem o projeto, nós vamos construir. Então no ano que vem vamos ter uma videira lá na Rio Verde para a glória de Deus. De frente do Buriti Shopping. Não sei, quantos são daquela região? Deixa eu ver. Muitos irmãos, você vai para lá, né? Mas não esvazie essa reunião aqui, não. Vem me ouvir de vez em quando, não é, pastor Marcos? Olha para cá. O mercenário, ele é aquele que usa da ovelha para ter lucro pessoal. Nós não. Nós estamos aqui para que as ovelhas possam ter o melhor alimento, a melhor comida, o melhor suprimento e possam experimentar da glória de Deus. Quantos concordam comigo? Depois vem o 7º e último elemento, que é o pastor. O pastor é o próprio Cristo. Cristo mesmo diz que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. É esse o pastor que tira as ovelhas lá do aprisco da lei e traz elas para a liberdade dos filhos de Deus, para pastar, não é, junto às águas tranquilas. Mas no verso 10, no verso seguinte, o Senhor diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra vida aqui no original é Zoe. Eu vim para que tenham vida. Vida aqui é Zoe, significa a vida com a qual o próprio Deus vive. Vida eterna. Mas ele continua no verso 11: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá o quê, meus irmãos? Então você tem vida duas vezes aqui. Talvez você não reparou isso. Tem a palavra vida duas vezes. Mas no original são duas palavras distintas. A primeira palavra é Zoe. Eu vim para que tenham vida eterna. A vida com a qual o próprio Deus vive. Eu vim para que você experimente essa vida. É a vida incriada. É a vida que não foi criada. Ela é eterna. Sempre existiu. Eu vim dar essa vida para você. E depois ele diz que o bom pastor dá a vida. Essa segunda palavra vida aí é psique. Psique é alma em grego. É a vida da alma. É a vida natural. Preste atenção nisso aqui. Para que possamos desfrutar da vida Zoe eterna de Deus, Jesus teve que dar a sua vida natural. Mas o mesmo princípio se aplica a nós hoje. Se você quer viver pela vida espiritual, pela vida do Espírito, você tem que renunciar à sua vida psique, à sua vida da alma. Porque aquele que não entrega a vida psique, não desfruta da abundância da vida eterna, da vida espiritual, o Zoe de Deus. Esse é um princípio que se aplicou a Cristo e é um princípio que se aplica a nós também. E para encerrar, no verso 28, ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Vida eterna aqui é o Zoe, essa vida espiritual. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Vocês não vão perecer mais. Não quer dizer que você não vai experimentar a morte física, mas você não vai mais experimentar a morte espiritual. Jamais, nunca mais. Isso significa que a experiência que você teve de receber a vida eterna, ela é para sempre. Os irmãos gostam de dizer o contrário. Eu sei que semana atrasada ou na outra anterior, um desses pregadores da televisão disse que qualquer um que prega que não perde a salvação procede do diabo. Disse na televisão isso. Por que que no Brasil os pregadores gostam tanto de dizer que perde a salvação? Por que disso? Você não parou para pensar nisso? Isso é comum a todas as igrejas, é hegemônico. Nós somos uma exceção pequena no meio evangélico. Se isso assusta você, eu vou te dizer, você faz parte da minoria das minorias. É um grupinho pequeno que acredita que já é salvo. Quantos são salvos aqui? Amém. Certas igrejas que você for e perguntar quantos são salvos, ninguém ergue a mão. Ninguém ergue a mão. Porque eles dizem que é soberba falar que é salvo. É arrogância falar que é salvo. Por que que eles falam que é soberba dizer que é salvo? Porque eles acreditam que a salvação depende da obra deles. Depende do que eles fazem. De quão bonzinho eles são. Como eles acham que depende deles, eles não sabem o amanhã. Hoje eu estou até bem, mas amanhã eu não sei, pode ser que eu pise na bola. Então eles não ousam dizer que são salvos. Diferentemente de nós, nós não cremos que a salvação depende de nós. Não depende do que eu faço, depende do que Cristo fez. É porque Ele morreu e Ele ressuscitou. É porque eu recebi essa vida. Não é porque eu de mim mesmo mereço nada, mas pela graça eu posso desfrutar dela agora. Como eu sei que depende só dEle, eu posso dizer com ousadia: eu sou salvo, eternamente serei salvo. Fui chamado para fora do aprisco. O Senhor me conhece pelo nome, porque Ele conhece cada ovelha. E preste atenção, ninguém vai me arrebatar da sua mão. Agora, você tem que ter cuidado quando você ouve esse pregador dizendo, porque eu estou aqui dizendo para você com todas as letras, que uma vez salvo, salvo eternamente. Se você consegue ouvir a voz de Cristo através de mim, as ovelhas conhecem a voz. Está entendendo o que eu estou dizendo? O que significa a ovelha conhecer a voz? Significa que quando alguém fala pelo Espírito, as verdadeiras ovelhas identificam: isso aí é Deus falando. Eu sei, isso aí é Cristo falando comigo. Quantos são capazes de ouvir a voz de Cristo aqui nessa manhã? Então preste atenção. Você não vai sair dizendo que aqueles que perdem a salvação são do diabo. Eles não são do diabo, eles são de Cristo. Só que eles estão ainda presos lá no aprisco. Vivem debaixo da prisão, da condenação da lei. Nosso trabalho é chamá-los para fora também. É convidá-los para vir para fora. Muitos, por que que muitos pastores, eu acabei não respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, não é? Por que que muitos pastores fazem questão de ensinar para as pessoas que elas perdem a salvação? Porque eles querem mantê-las no medo. É muito mais cômodo chegar aqui e assustar você. Muito cuidado, irmão, você não está vindo no culto. Muito cuidado, você pode morrer essa semana, onde é que você vai estar? Aí você fala: ai meu Deus do céu, oh Jesus, não deixa eu, não volta sem eu estar preparado, não. Eu estava ouvindo um pastor, e no meio da pregação ele falou assim: olha, o máximo que eu posso dizer para você é o seguinte, por causa que Deus te ama, é que se Ele perceber que você vai cair e perder a salvação, Ele te mata antes. Eu falei: quem ouve pregação dessa não precisa mais de inimigo, não. Ele vai para casa assim, em paz, porque ele ouviu o inimigo o tempo inteiro. Quer dizer, é assim então? O único jeito de Deus te guardar é matando você? Esse é o único jeito de Deus te guardar? Esse Deus não tem poder para guardar você vivo? Só morto. O único jeito de te levar para o céu é se ele abater você e carregar você nas costas. Mortinho, porque vivo você não vai, você vai esperneando. para não ter risco você sair da mão dele, então ele mata você. Olha para cá, isso é mentira do diabo. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida, você não vai perecer. Quem veio para matar é o ladrão. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu não, eu vim para te dar vida. Você vai cumprir todos os seus dias aqui e depois vai desfrutar da eternidade comigo ainda. Mas preste atenção, você não tem que andar com medo. Eu não vim aqui para assustar você, eu jamais assusto os irmãos. Eu não vim aqui para ter você nas reuniões com base no pânico, com base na ameaça. Se você não vier, a maldição te pega. Se você não vier, o diabo vai te cercar. Se você não vier no culto, não for na célula, você vai se perder, vai para o inferno. Não, você não tem que viver debaixo da ameaça. Eu quero que você viva debaixo da segurança eterna. Qual que é a segurança eterna? Olha o que Jesus diz. Isso é tremendo. Ele fala assim, verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de qual mão? Da minha. Eu, Jesus, estou dizendo, ninguém vai arrancar você da minha mão. Mas aí ele continua, no verso 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão de quem, meus irmãos? Do Pai. Ninguém pode. Então você tem duas mãos aqui segurando você. Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém vai tirar você da minha mão. Mas tem mais, Jesus disse: o que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai não tem jeito, ninguém é maior, não tem como arrancar. Jesus, para te dar mais segurança, ele falou: a minha mão de poder segura você. Mas se você não está seguro só com isso, eu quero te dizer que a mão de amor do Pai também está segurando você. Não tem jeito de você se perder mais. Nós estamos destinados para a glória, destinados para a vida. As pessoas podem acusar você, mas você tem coragem de falar que você é salvo? Você é muito arrogante. Eu sei dos seus pecados, eu sei dos seus erros. Você vai dizer o que para ela? Não é por causa do que eu fiz, nem porque eu deixei de fazer, é porque Cristo Jesus morreu na cruz, me comprou com o seu sangue e me colocou na sua mão. E agora, nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar você das mãos dele e das mãos do Pai. É por isso que nós celebramos a ceia, para termos segurança a cada dia. Essa é a glória dos filhos de Deus. Você foi tirado do aprisco da escravidão, da lei, da condenação e da acusação. Você foi trazido pela porta que é Cristo. Você foi chamado porque o pastor te chamou aqui de fora e falou: vem para cá, vem para o pasto. E você ouviu a voz, porque a ovelha ouve a voz do pastor. Você não tem que fazer curso para aprender a ouvir o seu pastor. Cristo, quando fala no seu coração, você sabe imediatamente que é ele. E você atendeu o convite, você saiu, e agora você está no pasto verdejante. Mas o pasto é ele mesmo. Ele é a nossa comida, ele é o nosso suprimento, ele é o pasto e eles são as águas tranquilas. Aleluia. É para esse lugar que você foi trazido. Você não tem que viver mais atormentado. Quantos irmãos ainda atormentados vivem atormentados, acordam atormentados, têm medo do futuro, têm medo de cair, têm medo de não perseverar, têm medo de não ficar até o fim. Lança fora todo medo, porque o pastor está dizendo: eu vou sustentar você na minha mão. Eu vou sustentar você na minha mão. Ninguém vai arrancar você. O mercenário vem, mas o Senhor diz: o mercenário não consegue enganar você. Não você, porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. O ladrão vem, o ladrão vem, o assassino vem para roubar, o destruidor vem querendo destruir. Mas você agora está no pasto e tem um pastor cuidando de você. O destruidor não vai tocar em você mais. O ladrão não pode roubar você mais. Você está nas mãos dele. O lobo vem. O mercenário vê, vira o lobo e abandona as ovelhas. Mas não o Senhor Jesus. Ele não abandona você. Eu não estou dizendo que os lobos não uivam ao derredor. Eu não estou dizendo que o diabo não anda uivando ao derredor, tentando abocanhar alguma ovelha. Mas o Senhor te dá uma palavra de certeza, uma palavra de segurança. Ninguém vai tomar você das minhas mãos. Não tem poder neste mundo que é capaz de fazer isso. Temos que viver nessa segurança, irmãos. isso é tão precioso e tão maravilhoso. Não se importe de você ser minoria. Hoje no meio evangélico, 99% dos crentes, eu não estou exagerando não, 99% dos evangélicos acreditam que perde a salvação. Se você tocar nesse tópico com algum amigo seu evangélico, você vai perceber isso. Eles ficam assustados com isso. E até às vezes eles não querem nos ouvir por causa disso. Você não deve se importar com isso. Você saiu do aprisco. Você é livre. Você foi contagiado com o santo vírus da vida de Deus. Não tem cura para esse vírus. Não tem mais jeito. E lá no futuro, esse santo vírus vai brotar em você e vai manifestar a glória, a glorificação. E quando todos virem a glória, vão dizer: de fato, esse era filho de Deus. Porque do jeito que ele é, você vai ser também. Não se importe ser minoria. Não importe de outros criticarem você. Não se importe de outros dizerem que nós somos do diabo. E que esse que vos fala também é um mensageiro do diabo. Só porque estou dizendo que da mão dele ninguém pode arrebatar. Não se importe com isso. Fica firme nessa palavra. Esse é o centro do evangelho. Cristo foi colocado dentro de você. E ninguém vai tirá-lo de lá mais. Você hoje está no rebanho do Senhor, pastando, sendo suprido pela sua graça e pelo seu amor. Quanto sentem segurança nisso? Fique em pé onde você está. Nós vamos participar da mesa do Senhor agora, mas nesse espírito de fé, nesse espírito de alegria, nesse espírito de gratidão. Gratidão ao Senhor. Estamos satisfeitos. Nós queremos comer porque Ele é o nosso prazer. Não é porque me falta comida, eu tenho comida todos os dias, o Senhor me supre todos os dias, mas eu quero comer mais porque é boa, a comida é boa, ela é saborosa, ela enche e me preenche. Enquanto os mãos servos vêm à frente, eu quero que você passe a mão no ombro de quem está perto de você e diga para ele: filho, você é salvo, você é uma ovelha, foi tirada do aprisco e agora está nesse pasto verdejante. Fala para ele: eu te convido. Vamos comer junto do Senhor agora. Vamos comer a carne e beber o sangue. Diga para ele: você está nas mãos de Jesus e na mão do Pai. A mão de Jesus é a mão de poder. A mão do Pai é a mão do amor. O poder de Deus e o seu amor é que vão sustentar você pela eternidade. Alguém diga glória a Deus. Ora por ele, abençoa a vida dele agora. Ora que todo temor, todo tormento seja removido, que ele possa desfrutar dessa vida plena e abundante que Jesus veio para dar. Ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu vim para que tenha vida, tenha sobrando, sobejando, saindo pelas beiradas, transbordando. Essa é a vida que Deus tem para você. Essa é a vida que ele trouxe para nós. Aleluia. Não queria ver ninguém sozinho. Você que está aí atrás, ninguém sozinho.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministério da palavra videira@gmail.com.